Seja bem-vindo ao Talking Stocks número 32. Hoje é dia 12 de agosto de 2020. Vamos lá para as notícias mais importantes do dia de hoje. Hoje, que promete ser um dia de turbulência na Bolsa de Valores por conta das declarações do Paulo Guedes ontem à noite, nosso ministro da Economia, e também mais duas baixas aí do Ministério da Economia. Uma delas foi o secretário da desestatização, Salim Matar, que é o fundador, basicamente, da família fundadora e, enfim, grande empresário da Localiza. E também o secretário de desburocratização. Tá? Basicamente, o que aconteceu assim em termos gerais e o que ficou bem claro nas declarações do Paulo Guedes. Basicamente, esses caras estavam lá para fazer o país funcionar. Só que no Brasil as coisas demoram muito e esses caras acabaram cansando, tá? Então, o Salim Matar, que estava lá para desestatizar as empresas, as coisas não estão andando. Bem ou mal, já faz um ano e meio, quase dois anos aí de governo Bolsonaro, muitas das reformas que teriam que acontecer acabaram não acontecendo. A principal foi a reforma da Previdência, mas tem toda uma agenda grande de reformas para acontecer, para o país de fato andar, mas não está acontecendo. A gente teve também o incidente do coronavírus, e a grande verdade é que na parte política o coronavírus prejudica bastante e a situação política do nosso presidente prejudica bastante, principalmente aí porque todo dia sai uma nova notícia de potencial corrupção envolvendo a família do presidente e tudo mais. Então, isso aí acaba sendo algo que prejudica muito na aprovação dessas reformas, que são extremamente necessárias, mas elas, mais do que necessárias, são difíceis de serem aprovadas, porque a gente não tem um Congresso alinhado com isso. A gente sempre teve a velha forma de fazer política no Brasil, que é o toma lá, dá cá. Como o Bolsonaro estava perdendo apoio, ele teve que se alinhar mais ao Centrão, e com isso o ritmo das reformas e o nível da conversa política, ele tem que tomar outras proporções, né? Então dificulta muito. E esses caras, tanto Salim Matar quanto Paulo Ebel, eles não são caras que são políticos, né? Eles não querem ficar lá só ocupando uma cadeira. Eles aceitaram fazer parte da equipe para fazer as coisas funcionar. Então, o sinal que isso passa, tudo que isso mostra, é que as coisas não vão acontecer, né? Ou vão demorar bastante para acontecer. Mas para esses caras jogarem a toalha, eu acho que tem aí grandes chances de que nada disso aconteça. O próprio Salim Matar, que eu ouvi uma palestra dele no evento da XP do ano passado, e o que ele... Eu não lembro se foi palestra ou se foi só um painel, um bate-papo, mas naquele momento ele estava muito animado, que a equipe estava muito boa, estava muito animado, porque em Brasília tinham profissionais muito bem qualificados, que surpreendeu ele e que, enfim, que o sentimento naquele momento era muito bom. Então, para haver um pedido de demissão agora, é porque a coisa mudou bem de figura, e o Paulo Guedes deixou claro, né? Deixou claro que teve uma debandada, deixou claro que eles o ministério como um todo está muito insatisfeito porque as reformas não estão saindo. E o problema disso tudo é um só. Os congressistas não querem fazer a reforma administrativa para cortar os custos do governo na carne. Aí os congressistas também não querem aprovar a reforma tributária que, gente, vamos lá, não tem muito. É conta de mais e menos. Qualquer criança aí de 10 anos consegue fazer uma conta de mais e menos. Então, se você não corta custo, você tem que aumentar o que você ganha de dinheiro para você manter a sua situação estável. Por quê? Porque a trajetória dos gastos do governo, ela é crescente. A previdência é um grande problema. A reforma da previdência que foi aprovada não foi algo aprovado que ia resolver a vida da previdência para sempre. Foi uma solução de 10 anos, 8, 10 anos, só para a trajetória do aumento da dívida pública não estourar. Só que veio o coronavírus e as coisas mudaram um pouco de figura, porque você precisa ajudar os mais desfavorecidos. E tá tudo bem com isso. Só que o nosso estado ele é extremamente inchado, a gente é um país que mais cobra imposto no mundo, e tudo isso acaba indo grande parte para o ralo e para pagar cargos e salários estratosféricos que não condizem nem um pouco com a realidade do brasileiro médio, e pouca coisa vai aí de fato para aquele aposentado ou aquele funcionário público que ganha igual a todo mundo. Basta a gente olhar aquele gráfico onde você vê que nos últimos anos, que desde que eu comecei no mercado de trabalho, em 2014, o Brasil está em crise. A gente está no sétimo ano aí de crise. Os salários da iniciativa privada só cai ou fica estável, e do funcionalismo público só aumenta. Qual que é o problema disso? Que quem paga o salário do funcionalismo público é a iniciativa privada, a gente paga imposto. Então, o que acontece é que, enfim, a conta não fecha. O problema todo é a trajetória da dívida pública. Por quê? Porque a dívida pública aumentando, o risco Brasil sobe. Subindo o risco Brasil, o Brasil vai precisar, invariavelmente, aumentar a taxa de juros para conseguir aumentar a sua dívida, porque ele já não está conseguindo pagar a dívida atual. Aumentando a taxa de juros e aumentando o risco, o Brasil tende a subir o dólar. Subindo o dólar, tende a subir a inflação. O dólar já subiu muito este ano, pode subir mais. Em algum momento isso vai respingar na inflação. Então, é algo muito complicado e no campo político, ninguém está nem aí para as reformas, né? Eles gostam de aprovar as reformas populistas. Só que, de reforma populista em populista, a Argentina chegou no que chegou. É por isso que venho dizendo, faz 5 meses já, quando a coisa começou a ficar mais complicada, que todo mundo tem que ter uma parcela interessante da sua carteira em dólar e em ouro. Em ouro para proteger do risco global que nós estamos vivendo agora. Em dólar para proteger do Brasil, né? Tem uma frase muito interessante do Luiz Stolberger, que é aí o maior gestor brasileiro, que ele diz que todos os anos ele só teve uma performance muito boa, porque em todos os anos ele basicamente, né, na maior parte dos anos que ele mais ganhou dinheiro foram os anos que ele apostou contra o Brasil, né? Então, dessa vez a coisa parecia que ia andar, porém a verdade é que não está andando. Então você não pode, nos seus investimentos, ficar escravo do que do que irá acontecer com o campo político, porque no Brasil, a bem da verdade é que nem o passado é certo, né? Até o passado muda aqui no Brasil. Então, você tem que ter uma carteira bem diversificada, você tem que investir em boas empresas no Brasil e fora, você tem que ter aí algo muito bem pensado nos seus investimentos, porque apesar de você morar no Brasil, o Brasil indo mal, a sua carteira, os seus investimentos não precisam ir mal, né? E mais, você também tem que ter a noção de que no Brasil nunca é o céu ou o inferno, né? Você tem aí momentos na como posso dizer, na nossa história muito ruins, momentos melhores. O Brasil nunca é tão ruim quanto todo mundo fala, mas nunca é tão bom quanto pode ser, né? O Brasil vai ser o eterno país do futuro, mas que nunca vai chegar a esse futuro. Você só tem que saber como se posicionar para ganhar dinheiro com isso, não se desesperar e olhar as coisas com um viés frio, tá? Sem paixão, sem querer, enfim, brigar que política é futebol, como muitos fazem por aí. Eu não tô nem aí para o que você acha ou deixa de achar sobre a política, sobre o presidente, sobre o Congresso ou o Senado. Eu só quero que você tenha um futuro financeiro bom, tá? E o risco Brasil é esse, sempre vai existir. Para fechar só esse comentário, o que que eu gostaria de falar? Nunca caia no papo que o dólar está muito caro para eu investir. Nunca caia neste papo. Lembre-se, nós somos um país emergente, tá? Nós somos um país emergente. Quando que o dólar cai? Quando a gente exporta dois produtos. O primeiro deles são as commodities. É minério de ferro, é petróleo, é açúcar, é café, é soja, é isso. Quando o preço disso sobe muito, aí a gente ganha dinheiro. Aí o Brasil ganha dinheiro. Nós somos colônia, não esqueça disso. O Brasil é uma colônia. E outra coisa que a gente exporta: taxa de juros. Nossa taxa de juros hoje, a taxa Selic, está muito baixa. Se você for comparar com a taxa de juros no México, na Turquia, na Rússia, qualquer outro lugar, hoje, por incrível que pareça, a nossa taxa de juros tá aí menor. Então, não tem por que um investidor estrangeiro colocar dinheiro aqui no Brasil. Teria o um motivo de que, olha, o Brasil vai aprovar várias reformas, faz sentido então jogar dinheiro lá, mas não. Não só no mercado financeiro, na parte mais especulativa, mas investir diretamente, comprar empresas, fábricas e tudo mais. Que aparentemente não vai acontecer tão cedo, tá? A situação agora está ruim, essa que é bem da verdade. Então, você tendo isso em mente, você consegue falar: olha, o dólar em relação ao real vai se valorizar ou pode, né, se desvalorizar. Fora isso, a gente tem o que o dólar é a moeda do mundo e o mundo todo está em crise. Então, se países começarem a quebrar, se governos começarem, se empresas começarem a quebrar e essas empresas e esses governos têm muita dívida em dólar, vai faltar dólares, tá? Porque se eu tenho uma dívida em dólar, eu não consigo exportar ou eu não exporto tanto mais quanto eu exportava antes, para pegar esse dólar e pagar essa dívida, eu vou ter que pegar os reais que eu tenho para pagar essa minha dívida em dólar. Só que quando isso acontece, eu tenho menos acesso a dólar diretamente falando, acontece que eu sou obrigado a comprar dólares para pagar as minhas dívidas no mercado. E aí o que acontece? Se muitas empresas fazem isso, acontece este cenário, este panorama, a demanda por dólar no mercado ela sobe bastante. E aí o dólar também tende a subir. Então, quando eu vinha falando desde final de março, começo de abril, que o dólar tenderia a permanecer alto, o viés era de alta, também não quer dizer que ele vai subir como uma linha reta. Ele vai ter correções, ele pode cair para baixo de 5, mas, na minha opinião, o viés aí é de alta, continua de alta, principalmente porque a nossa política, as nossas reformas não ajudam. Um estado inchado, com muitos gastos, que não quer fazer reforma e não quer aprovar aumentos de impostos também, está fadado à falência, tá? Está fadado à falência, ou seja, dívida pública vai subir muito, principalmente em um momento que nem o atual, onde todos os governos aí estão tendo que gastar muito dinheiro, onde o governo está precisando ajudar a população mais desfavorecida por conta do coronavírus, que é um problema persistente, está cada vez maior, essa que é a verdade. Então, o gasto público sobe muito em relação a isso. Então, assim, não tem muito para onde fugir aqui, tá? Você tem que. Salários dos servidores interferem muito? Salários e previdência correspondem por mais da metade dos gastos do governo, tá? E aí sobra pouco dinheiro para o governo investir em educação, investir em saúde, investir em segurança. O país não consegue andar, tá? Essa que é a verdade. O país não consegue andar. Então, as reformas são muito necessárias e a equipe econômica pedindo demissão porque está sem esperança de aprovar ou cansou, né? Também a gente tem que ver que pode ser que as coisas melhorem, que o governo aí, acho que até as falas do Paulo Guedes foram bem duras nesse sentido para falar, ó, pessoal, é o seguinte, vamos cair na real, que se as coisas não aprovarem, a situação vai ficar bem complicada. E aí, com isso, ele dizendo que houve uma debandada do ministério e tudo mais, é para botar medo mesmo, né? Pode ser que seja a situação atual, pode ser que não seja. E eu também acho que o Paulo Guedes tem competência para colocar outras pessoas tão comprometidas quanto os antigos secretários estavam para aprovar essas reformas, mas a verdade é que o fisiologismo político impera e as coisas não andam, né? Então, a própria reforma da Previdência, que foi aprovada no governo Bolsonaro, que era para ser aprovada no governo Temer, e não foi aprovada no governo Temer, demorou 2 anos para ser aprovada. Enfim, tempo que a gente acaba perdendo aí. Tempo é dinheiro, isso acaba prejudicando tanto o ambiente do mercado quanto o futuro, como, enfim, as contas públicas deveriam ser, tá? Então, enfim, me prolonguei um pouco nesse assunto, mas de fato era o principal aí que eu tinha para falar hoje. Fora isso, comentei um pouco ontem no meu Telegram e nas minhas redes sociais o fato da Stone fazer oferta para comprar a Lynx. A Stone, que são as maquininhas de cartão de crédito, e a Lynx, que é uma empresa de tecnologia que faz software para o varejo, e faz software aí para empresas processar pagamentos também, e enfim, gestão principalmente. A Stone vai comprar a Lynx, que parece ser uma aquisição que faz muito sentido. O total a ser pago será 6 bilhões de reais, onde 90% vai ser pago em dinheiro, 10% em ações. A Stone vai fazer uma oferta de ações lá nos Estados Unidos, uma oferta primária para levantar 1 bilhão de dólares e pagar por essa aquisição. Então é bom também porque ela vai pagar com equity, né? Ela vai pagar com ações. Então, E para você ver, né? Antigamente a gente pensava no real, né? E no dólar. Você pensava, ah, um dólar é 3,50, R$ 4, né? Ele subiu muito rápido aí. Tá na casa de 5,50 quase, né? 5,40 hoje. Vamos ver para quanto que o dólar vai hoje, se ele muda de patamar, ou se ele mantém estável. O que faria sentido se o ambiente político realmente mudar e a expectativa das reformas realmente mudar, é o dólar na casa de 6 ou até um pouco acima disso. E aí, você vê, eles vão levantar 1 bilhão de dólares e vão pagar quase toda a aquisição inteira, né? Enfim, é isso. Boa notícia aí para Stone, principalmente para Lynx, para os donos da Lynx que estão vendendo. Na maior parte dos casos, quem vende as empresas acaba. Na história mostra que acaba levando vantagem, porque você fazer aquisição e fusão, na prática, juntar empresas não são coisas tão simples, mas é um fato legal aí. Eu acho que uma aquisição que faz sentido. Vai criar uma empresa forte e acende ainda mais a luz amarela sobre a Cielo, né? Sobre a Cielo, que a Cielo vem aí além de estar aparentemente muito atrás da Stone no próprio mercado dela. Você vê a Stone cada vez mais crescendo, tendo outras ramificações, aumentando aí a sua esfera no mercado. E, obviamente, ganhando mais força, ainda que seja bem menor que a Cielo. Beleza? Pessoal, hoje eu não vou conseguir responder as dúvidas de vocês aqui no Instagram e no TikTok, porque estou realmente muito apertado de trabalho. Queria dizer que este áudio também, aqui, o áudio da live, vai para o meu podcast. Então, para você ter acesso aí ao meu podcast, é só você no Spotify ou qualquer outro aplicativo de podcast procurar meu nome, Victor Savioli, e você vai encontrar. E se você está ouvindo aqui este podcast nesse momento, a gravação, obrigado por ter ouvido até aqui. Não deixe de me seguir aqui no Spotify ou qualquer outra podcast que você utilize, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.